Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos orar? Posso pedir para vocês ficarem em pé rapidinho para a gente orar? Deus é tão bom, né, gente? Tão maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor. O Senhor tem cuidado tão bem das nossas vidas e como nós somos gratas por pertencer ao Senhor, por sermos tuas filhas, por podermos te chamar de Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que nós nunca estamos sozinhas, porque o Senhor é o nosso Pai. Um bom Pai, o nosso Abba, Pai. Te dou graças, Senhor, pela sua presença e pela sua unção nessa manhã, falando conosco, tratando coisas dentro de nós, ativando coisas dentro de nós, mudando coisas dentro de nós. E nós cremos que nós iremos chegar onde o Senhor deseja que nós cheguemos nesse dia. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vocês podem sentar. Eu te libero, minha irmã. Pode se sentar também. Fica em paz. Já deu tudo certo. Amém? Queridas, Deus colocou algo em meu coração. Temos adolescentes aqui? Oh, que coisa boa. Então, estamos em um culto de mulheres. E o Senhor ministrou algo ao meu coração. Eu tentei botar um tema, mas eu não tenho um tema. Sabe, Rô, quando você... Não tenho um tema, mas eu quero que você vai conseguir entender onde nós iremos chegar nessa manhã. Eu acordei um dia... E eu lembrei de uma música, que agora eu não estou lembrando a música. É aquela que a gente cantou no último culto. Não chores, mas não é essa parte. Que você... Como é, gente? É. Mas tem uma parte... Isso, lembro, como é? Isso, que não era para você estar aqui. Muito obrigada, gente. Porque são tantas músicas na nossa cabeça. E eu lembrei dessa frase, né? Não era nem para você estar aqui. E eu falei, rapaz... Aí Arthurzinho estava dormindo e eu olhei para ele. E eu me lembrei, né? Que quando eu tinha seis semanas e 5 dias, eu tive um sangramento. E aí eu olhei para ele e me lembrei dessa música. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim, esse aqui eu vou levantar. Né? E eu fiz, rapaz, nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Quantas de nós não éramos para estar aqui? Quantas coisas aconteceram para nós não estarmos aqui? Não é verdade? Eu lembro que minha mãe fala que quando engravidou de mim também, teve problemas na gestação. Então não era nem para eu estar aqui. Mas Deus apontou o dedo e disse, não... E assim como ele fez com você também. Porque o diabo sempre tenta em gestações coisas para acontecerem, né? É isso, é aquilo, é relatório. Mas você chegou até aqui. E sabe, queridos, nós estamos aqui com um propósito. E quando eu olhei para Arthur, eu falei, rapaz, nós estamos aqui com um propósito. Se nasceu, nasceu com um propósito. Nós nascemos com um propósito. Não nascemos para viver alheias, não. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E isso é gratificante. E nós não podemos viver de qualquer forma. Precisamos desejar e decidir viver a nossa vida cumprindo o propósito de Deus que Ele tem para nós. E eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 139, no verso 16. Tem alguns textos para você. O tempo já está rolando desde aquela hora, então vai dar tudo certo. Salmo 139, no verso 16. Eu sei, queridas, que você já ouviu sobre isso, mas como a própria Bíblia diz, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas e sempre somos ministradas em alguma área da nossa vida. Então, eu quero que você abra o seu coração. E por mais que você já tenha lido esses textos milhões de vezes, a palavra de Deus, ela sempre se renova. E é sempre bom ouvir as mesmas coisas. Amém? Salmo 139, no verso 16, fala o seguinte... Você abriu, querida? Teus olhos viram meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Fala comigo, todos os meus dias. Aí diz, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Deus, ele estabeleceu e escreveu todos os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Você consegue pensar e dizer, rapaz, Deus sonhou com a gente. Você não pode pensar assim, ah, eu sou obra do acaso. Simplesmente aconteceu. Não, queridas, nós não somos obras do acaso. Os teus olhos viram o meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, antes mesmo que algum de um deles existir. Ou seja, antes de você nascer, Deus já escreveu tudo e determinou. Então, já existe um propósito pré-estabelecido por Deus para a sua vida. E agora nós precisamos... Como é que eu descubro isso, queridos? Oração, comunhão com o Espírito Santo. Deus, ele vai revelar o propósito da sua vida. Mas eu quero que você entenda que você não nasceu por um acaso. Sabe, eu falo até desde quando o Arthur estava na barriga, falo hoje, no natural, o Arthur, ele não foi planejado por nós. Eu e Samuel, a gente não estava planejando ter um menino nessa época. Mas eu digo, filho, papai e mamãe não planejou, mas papai do céu, ele planejou você. E ele escolheu a data certa, tudo certinho. Então, Deus tem um plano para as nossas vidas. Amém? Então, fica com isso. Você não é um acidente, você não é obra do acaso. Deus sonhou com você. Todo o seu jeitinho. Deus sonhou com você, do jeito que você é. Você não está num corpo estranho, não, querida. Deus, ele te escolheu assim. Vocês estão comigo? Eu quero ler esse texto em uma outra versão que eu achei, meu Deus do céu. Maravilhoso, assim como eu achei maravilhoso, você também vai achar, vem. Que é do verso 13 ao 16 na Bíblia, a mensagem. Se você tiver, você me acompanha, se não, você escuta. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Oh, aleluia. Que criação maravilhosa, gente. Que criação maravilhosa. É de fato, é de ficar sem fôlego, dizer, meu Deus do céu. Queridos, e tudo que o diabo quer é que a gente perca a beleza disso. Gente, isso é maravilhoso. Deus, ele nos viu antes mesmo. E tudo que ele quer fazer, no caso, o diabo, é destruir isso. E nós, como mulheres de Deus, mulheres cristãs, precisamos nos levantar e propagar a verdade da palavra de Deus. Deus nos viu antes. Deus nos viu antes. Como é maravilhoso saber disso. Tem um texto também, você pode anotar, você pode abrir. Lá em Jó, no capítulo 10, no verso 8, na parte A. Diz o seguinte. De fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma. Ou seja, as mãos de Deus que nos deram forma. Vocês estão comigo? Então, você não é obra do acaso. Fala assim, eu não sou obra do acaso. Fala assim, eu não sou um acidente. Deus pensou em mim. Você se alegra com isso? Aleluia! Salmo 119, no verso 73, diz o seguinte. As tuas mãos. Salmo 119, verso 73. Antes eu li Jó 10, 8, na parte A. Salmo 119, verso 73. As tuas mãos me criaram e me formaram. Dai-me entendimento e um coração ensinável para aprender os teus mandamentos. Ou seja, as tuas mãos me criaram. Eu quero que você entenda que, de fato, se nós estamos aqui, é propósito de Deus. Estamos lendo, é o terceiro texto que nós estamos lendo, versões diferentes também, mostrando que Deus nos criou. Que as mãos dele nos teceram. Com as próprias mãos dele nós somos criadas. As suas mãos me criaram e me formaram. E ele diz, dá-me entendimento. Aí uma versão amplificada fala, e um coração ensinável para aprender os teus mandamentos. E eu lendo esse texto, eu pensei, Senhor, revela para mim o que o Senhor tem. Porque se o Senhor me criou, se o Senhor me formou, me dê entendimento para eu entender sobre isso e entender o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que você leia lá, abra comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós conhecemos esse texto. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, fala o seguinte. Primeira não, acho que é segunda, né? Cadê Jesus? Me ajuda, Senhor. 2,9, é que eu estou em outra versão aqui, gente. Aleluia, mas vocês estão entendendo. Isso, 2... É a primeira mesmo. Não, porque a Bíblia, ela deu uma... Eu abri, ela deu alguma... Mas às vezes é bom, está aqui. 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o verso 10, ele continua, gente. E ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, Senhor, o Senhor me formou, o Senhor me criou, me deu entendimento para que eu consiga conhecer e saber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aí você pode pensar, mas nem olho viu, nem ouvido ouviu, certo? Mas Deus, ele nos revelou pelo Espírito dele que habita em nós. Então, se eu chegar e entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto e ter tempo de comunhão com o Senhor, o Espírito de Deus que habita em mim, que conhece as profundezas de Deus, ele vai revelar, queridas, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos disso, Senhor, revela o que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, mostra o que o Senhor tem para mim. Porque, querido, se Deus te criou, e se Deus me criou, não é para ficar de qualquer forma. Se Ele nos criou, é para fazermos alguma coisa. Mas, gente, imagina, quando alguém, um fabricante, cria alguma coisa, ele pensa naquilo. Ele gasta tempo pensando naquilo ali. Como aquilo ali vai ser útil. E como é que a gente pode usar. E como é que eu posso mostrar. E como é que vai ser. Não é assim? Mas foi isso que Deus fez comigo e com você. Antes de você nascer, Ele pensou em você. Mas não é para você ficar aqui sentada, é só esquentando o banco de igreja. É para fazer alguma coisa. E quando eu falo fazer alguma coisa, eu não estou dizendo apenas de ministério. Mas também aqui nesse lugar tem muita coisa para ser feita. A obra de Deus precisa de trabalhadores. Precisamos expandir o reino de Deus. Então, de repente, você chegou aqui, está tanto tempo na igreja e não está trabalhando em nada. Queridas, você precisa se envolver. Fazer alguma coisa, trabalhar e dizer, rapaz, Deus me chamou para alguma coisa, eu preciso ser treinada, eu preciso andar na linha daquilo que Deus tem para mim. Como é que nós iremos expandir o reino se não tiver trabalhadores? Não tem como. Como nós estaremos lá? Como é que eu estaria aqui pregando se não tivesse as maravilhosas e os maravilhosos professores da igreja de crianças cuidando do meu filho lá em cima? Entendendo, Deus me chamou. Como Samuel falou também no primeiro culto, que nós estamos precisando, já estou fazendo até meu aviso, precisando de pessoas para o Rema Kids, dia de sexta-feira. Na verdade, todo dia, né? Segunda, quarta e sexta, mas a sexta é crucial, porque junta com a escola de ministros. E ele falando que para você entrar aqui, você passou por algumas portas. Então, às vezes você diz assim, ah, mas meu chamado é para pregar no púlpito. Mas às vezes para chegar no púlpito, e você... Se você tem um chamado, eu creio, irmão, que você vai chegar sim. Mas nós precisamos ser treinados. E às vezes o lugar do treinamento, nós não escolhemos o lugar do treinamento, não. Porque o fabricante sabe o lugar que tem que ser treinado. Onde precisar ajustar algumas coisas, vocês estão comigo? Então, se disponha, coloque o seu coração disponível e dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o Senhor me criou, o Senhor pensou em mim e não é para ficar aqui parada, não. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que te servir. Vocês estão comigo? Isso é um parênteses total do Espírito Santo, porque isso não estava nas minhas anotações, tá bom? Quero ler outro texto com vocês. Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Vocês estão sendo abençoadas? Eu estou sendo clara, gente. Porque Deus está falando comigo sobre isso. Eu pensei, ele me criou. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso me enquadrar no chamado dele para me encaixar naquilo que ele tem para mim, sabe? Arthur tem um brinquedo de encaixe. Ele já aprendeu o redondo, não foi graça. Ele já aprendeu a botar o redondo. Mas sabe que o redondo não vai no triângulo? Você conhece esse brinquedo? De encaixe. Todo mundo conhece? Aí ele tem lá, ele tenta botar o outro. Eu digo, filho, não vai entrar, filho. Porque não vai entrar, porque tem que ter a forma certa. Vocês estão conseguindo entender? O fabricante te formou. Você precisa se encaixar, se encontrar. Porque às vezes você está sofrendo. Oh, aleluia. Gastando tempo e energia, esforço e energia. Tentando encaixar o triângulo no quadrado. O triângulo no quadrado não vai entrar. Você está forçando, mas não vai entrar. Você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia fazendo aquilo que não vai encaixar. Ou seja, fazendo aquilo no qual Deus não te chamou para fazer. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer não vai ser tanto tempo perdido, né? Assim, vamos dizer assim. Não vai gastar tanta energia. Não vai ser tão difícil. Conseguiu entender? Então, cuidado para não estar colocando sua força e sua energia no lugar errado. Às vezes você pode gostar de cantar, mas esse não é o seu chamado. E você precisa entender qual é o seu chamado. E se encaixar no seu chamado e dizer, rapaz, Deus me chamou para isso, então eu vou fluir naquilo que Deus me chamou para fazer e vai dar muito certo, querido. Porque Deus já pensou em você. Já te viu. Antes de você nascer. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o mundo lá fora te enganar. Temos adolescentes aqui. Não deixa ser enganado por isso. Fica firme e dizer, rapaz, Deus pensou em mim. Não importa o que o mundo está dizendo. Não importa o que o diabo está falando. Deus pensou em mim. Sabe o que é o Criador pensar? Oh, meu Deus. Ai. Eu amo Deus, gente. E você? Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz assim. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolho. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Ou seja, antes mesmo de você nascer, tudo já estava estabelecido. Eu te escolhi antes de você nascer. Eu te separei. O separar quer dizer eu consagrei. Na Amplificada, ela fala, eu consagrei você a mim mesmo como meu. Uau. Eu vou repetir, gente, que isso foi muito forte para mim também. Separei, eu consagrei você, ou seja, Deus nos consagrou a Ele mesmo. Eu consagrei você a mim mesmo como meu. Ou seja, nós somos dEle. Antes mesmo de você nascer, de você vir ao mundo... Ou do seu filho, de alguém nascer, queridos. Deus nos escolheu. Deus nos separou. Ele, você é minha. Diabo, não toca, porque essa aqui é minha. Aleluia. Eu vou repetir, porque alguém precisa ouvir. Essa aqui é minha. Consagrada, é minha. Minha propriedade, é minha. Eu separei para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Eu acho que eu fiz algum print aqui desse texto. Deixa eu só olhar, gente. Se tem. Não, não fiz, não. Acho que eu estou na internet aqui. Espera. Não, tem não. Está tudo anotado aqui. Porque às vezes você vai ver nas versões, né? Quem prega vai printando, vai tirando foto, mas está tudo aqui. Te dei uma missão, que ele fala, ó. Te separei e te designei para a missão, no caso, falando aqui com Jeremias, de profeta para as nações. Te dei uma missão. Todos nós temos uma missão de Deus. Só precisamos descobrir qual é essa missão. Deus nos fez de forma maravilhosa, mas não foi para vivermos de qualquer forma. Devemos cumprir tudo o que foi escrito e estabelecido no livro. Deus nos consagrou, nos escolheu, nos consagrou para uma missão. Ele nos viu antes de nós nascermos, mas para uma missão. E precisamos descobrir qual é essa missão. O que é que Deus tem para a nossa vida. E sabe, queridos, existem coisas que só você pode fazer. Eu não posso fazer. E nem você vai poder fazer aquilo que Deus separou para mim. Tem pessoas que somente você vai alcançar. Mas não pode ficar alheia, achando que é tudo normal. E sabe, queridos, por falar, a gente está vendo como Deus... Concorda comigo que com base nesses textos que nós estamos lendo, Deus ama vidas. Deus ama as crianças. Deus ama o bebê. Deus ama desde a concepção. Sabe, quando eu tive o sangramento, já falei acho que num culto, né, na quarta-feira, Samuel ia dar aula no Rema. Quem foi dessa turma que perdeu, que Samuel não faltou a aula? Isso, ele faltou a aula, não veio dar aula. E porque eu tive esse sangramento, eu fiquei, meu Deus, desesperada. Eu comecei a pegar textos da Bíblia que me dessem garantia de que Deus tinha um plano para aquele bebê que eu nem sabia quem era, né? Substância informe, eu não sabia o que era. 6 semanas. E nós oramos, e eu fiquei de repouso. Isso foi na quarta à noite. Na sexta, eu fiz a... Tinha um exame para fazer, já estava marcado, na verdade. E quando eu fui, eu estava tão nervosa, gente, tão nervosa. O coração, né? E crendo e orando, só me enchia da palavra. E eu lembro que daqui a pouco, no meio daquele nervoso, eu ouvi. Porque é bem rápido, né? Ia fazer bem devagar, mas eu lembrei que não é assim. Naquela sexta-feira, eu estava fazendo 7 semanas. E com 7 semanas... um coração batendo. Deus já tinha visto. Como é que eu posso ser a favor de algo que tira aquilo que Deus já viu? Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Eu fico com aquilo que Deus fala. Queridos, Deus já viu. Não importa, Deus já viu. E houve a concepção, Deus tem um plano. Somos contra aborto. Somos cristãs. Somos cristãs, filhas de Deus. Nós não concordamos com essa prática. Porque Deus não concorda. E sabe, queridos, eu estava vendo um texto, tem um texto lá, você pode anotar. Neemias, no capítulo 13, no verso 2, na parte B, diz que Deus converte maldição em bênção. Eu gosto muito de um cantor, gosto muito dele. O nome dele é Israel Hilton. E eu lembro que eu ouvi um testemunho dele. E ele, queridos, não era para estar aqui. Afinal de contas, ele não foi fruto de uma relação convencional. Mas a mãe dele decidiu tê-lo. E, queridos, esse homem transformou, impactou e tem impactado, porque ele está vivo ainda, milhares de pessoas. Porque alguém decidiu. Disse, rapaz, eu não planejei. Não foi fruto de amor, mas está aqui, então é meu. E se é meu, é consagrado a Deus. E Deus pegou aquilo que o diabo tentou para o mal e converteu em uma grande bênção. Porque ele é um grande ministro de música. Nós cantamos canções dele, como Tua Presença é o Céu para Mim, e muitas outras canções dele. E, gente, para que você entenda que Deus, ele é a favor da vida. E se Deus é a favor da vida... Quem é que é a favor da vida? Nós somos a favor da vida, amém? Nós nascemos com um propósito. Não viva distraído. No mundo hoje, querido, nós temos muitas distrações. Coisas boas. Eu não estou lembrando bem a frase, mas um dia eu acho que eu li um livro falando sobre isso. Que às vezes o diabo não tem nem muito o que fazer. Ele simplesmente criou a distração. Já está lá. A televisão, o cinema, ou qualquer outra coisa. O entretenimento, na verdade. E andamos tão assim que estamos alheias àquilo que Deus tem para nós. Ele não está nem tendo que se esforçar tanto para te distrair. As coisas do mundo já estão te distraindo. Não acontece às vezes com a gente, queridos? Ou só comigo acontece? Mas nós precisamos entender. Eu não posso andar distraído. Sabe, queridos, é fácil demais perder o foco no mundo como nós estamos hoje. O filho pródigo, ele decidiu sair do propósito. Lembra disso? Filho pródigo, vocês lembram da história do filho pródigo? Ele decidiu, ele premeditou sair. Ele decidiu ir. Mas sabe, a ovelha, ela não quis se perder, não. A ovelha, ela foi se afastando, sem perceber. E quando viu, já estava bem longe. Cuidado, nós como ovelhas, para não estarmos nos afastando do plano e do propósito de Deus. E quando nós nos atentarmos, já estarmos bem longe desse lugar. Tem uma história que também fala sobre isso. Eu creio que vocês estão sendo abençoados, amém? Eu fui abençoada e eu creio que Deus está falando com você também. Olha só. Cuidado, né, com esse mundo de distração. Olha lá, Esther no capítulo 4, você pode abrir, Esther no capítulo 4. No verso 12, olha só. Esther, parece não, ela se distraiu, né, gente? Porque, ó, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Você sabe que as coisas se levantaram e havia um decreto para matar todos os judeus. E Esther foi colocada como judia, né? Ela era judia, na posição de rainha. Mas parece que quando Mardoqueu falou para ela o que estava acontecendo, eu acho que ela ficou distraída. Ou ela achou que ela, por ser rainha, ficaria livre. Mas sabe, Deus usou esse homem para dizer, ei, você não pense que por estar nesse lugar de conforto, de bem-estar, que você vai ser salva, não. Se você ficar calada, não pense que nós vamos morrer, não. Porque se você se calar, socorro e livramento vem de outro lugar. Mas Deus vai fazer alguma coisa. Ou seja, você que está achando que, só, que tem um chamado e agora não vai fazer mais nada e o povo vai ficar prejudicado, não vai não, querida. Socorro e livramento. Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo que você não quer fazer. Mas algo que nós precisamos entender, que melhor do que Deus levantar outro é nós mesmos decidirmos escolher, dizer, Senhor, não precisa levantar outro, não. Eu mesmo faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vocês estão comigo? Socorro e livramento vem, irmão. Deus levanta outra pessoa. Eu vejo tantas coisas que aconteceram e Deus dando palavras e eu via, não, mas se fulano, eu pensava, né, como jovem, mas se fulano e tal. E eu via, a pessoa não queria e saía, e outro não queria e saía. Eu sou de menino, o povo está saindo, o povo está deixando isso, deixando aquilo. Aí às vezes a pessoa acha, não, eu vou sair, vai parar. Não vai não, irmão. Só que melhor do que sair é você ficar e contemplar as coisas, as grandes coisas que Deus tem feito. E sabe, Mordecai falou, Esté, será que não foi para um tempo como este que você foi levantada? Sabe, querido, nós estamos em um mundo meio estranho. Então, se você para e pensa sobre isso. Anda, eu fui ao shopping ontem, fui a dois shoppings ontem, encontrei com ela em um, depois foi no outro, porque não tinha tudo que a gente queria em um lugar só. E a gente chega, e a gente olha para o lado, a gente diz, meu Deus do céu, que mundo é esse? O povo está meio confuso. Mas sabe, foi para um tempo como este que nós fomos chamadas. Foi para um tempo como este que nós fomos levantadas. Nós não nascemos na geração errada. Estamos na geração certa. Mas precisamos nos levantar e nos posicionar como cristãs. Que segue a palavra de Deus. Queria dizer, hoje, não sou velha, eu me sinto muito nova. Eu me sinto, gente, eu vejo o povo falando, eu me sinto tão nova, tão nova. Mas eu sou nova, eu tenho 32 anos. E eu me sinto mais nova ainda, eu tenho espírito jovem. Mas eu paro e penso, rapaz, o diabo. Eu lembro que uma vez Joyce Meyer falou como o diabo ele é paciente. E ele foi, eu tenho 32 anos e eu consigo perceber que ao longo desses 30 anos, como ele foi tentando colocar, lançar coisas. Ele foi lançando coisas, lançando coisas, lançando coisas. E hoje a gente está vendo como é que está o mundo. Mas sabe, nós precisamos parar de dar tantos ouvidos ao que o mundo está dizendo e nos apegarmos à palavra de Deus. Deus tem um padrão, irmãs. Deus tem um padrão. Homem, mulher, função do homem, função da mulher. Não importa o que estão dizendo. Não importa o que estão passando no cinema. Mas Deus tem um padrão pré-estabelecido. E nós temos que seguir esse padrão e dizer, rapaz, Deus nos chamou para isso. Não é peso fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que para a mulher que está casada, que vai casar, não é peso ser submissa. É o padrão de Deus, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que fale amanhã no jornal. Deus disse assim, é ponto final e acabou, irmão. Está comigo? E isso não nos faz sermos mulheres fracas. Somos mulheres lindas, maravilhosas e trabalhamos fora também, mas sabendo que na nossa casa, como em qualquer outro lugar, tem uma ordem. Deus estabeleceu que o homem é o cabeça e glória a Deus por isso. Estamos como auxiliadoras, aquela que vai dizer, amor, vai ser assim. Se você falou que vai ser assim, pego junto com você e vai dar certo. Porque eu estou aqui para te apoiar. Casa com essa mentalidade. Se casar com a mentalidade ou outra, não vai dar certo. Vocês estão comigo? Cuidado com o que o mundo está dizendo. O mundo fala demais. O diabo foi construindo ao longo dos anos, sem a gente perceber. Só que agora foi exposto, né? Agora a gente está mais esperto. Então a gente tem que pregar sobre isso. Falar sobre, ensina os seus filhos sobre isso. Ensina, a gente não pode se calar não. Ensina a próxima geração sobre isso. Sobre o que Deus pensa, como Deus fez, qual é a vontade de Deus. Nós não podemos nos calar como igreja. O diabo teve muita vantagem porque a igreja se calou. Não tenha medo, para um tempo como este, você foi levantada. Para um tempo como este, Deus te chamou, Deus te escolheu. Amém? Queria que chamasse os meninos do louvor. Alguém pode chamar os meninos do louvor, por favor? Aleluia, Deus é bom. Então, Esther entendeu isso. E algo que eu anotei aqui, ó. Ande com pessoas que vão te impulsionar para o seu destino profético. Não é? Esther ficou distraída. Mas Deus levantou alguém e disse, ei, acorda. Ei, desperta, minha filha. Acorda. Levanta, vai. Para de estar tá achando que tá no mundo da Barbie. Pelo amor de Deus. Levanta, ó. Acorda, mulher. É. Acorda. Peraí. Você acha que só você não vai ser atingida? Não, se levante. Você acha que Deus te colocou aqui por quê? Porque você nasceu. Porque você está nessa empresa. Porque você está nessa cidade, nessa igreja, fazendo o que você está fazendo. Deus te colocou aqui por um propósito. Desperta. Então você tem que andar com pessoas. Tem próximo a você pessoas que vão dizer, ei, mulher, amiga, acorda. Preste atenção. Deus te chamou para algo. E Mardoqueu, deixa os meninos subirem, que vocês estão olhando para eles. E Mardoqueu foi esse instrumento de Deus que levantou Esther. Quem são as suas amigas? Quem são as suas associações? Quando você está mal, mal, assim. E, gente, o dia mal chega. Oh, meu Deus. Só para mim chegou, né? Para mais alguém chegou? Chega, irmãs. O cansaço chega. Fazer as mesmas coisas cansa. Não é? A gente ama tudo que a gente faz, mas às vezes você diz assim, meu Deus do céu. Quem vai estar perto de você nesse dia? Ou vai dizer assim, ô mulher, é assim mesmo, estou cansada mesmo. É assim mesmo, vixe. É isso que é ministério. Sai fora dessa amizade. Quer dizer, não vou dizer sai fora, assim, para você isolar a irmã. Ela está precisando de conselho. Leva ela para o gabinete pastoral, né? Manda para a esposa do pastor para dar uma ajudada nela, porque não pode descartar a irmã, né? Está precisando, né, de uma ser levantada. Mas entenda, ande com pessoas que vão te levantar. E quando você falar assim, rapaz, eu estou tão cansada. Meu Deus, como está difícil. Ela vai dizer, rapaz, eu sei que pode não ser fácil, mas ei, eu estou aqui com você. E eu vou te dizer que vai dar certo. Deus te escolheu, Deus te chamou com um propósito, com uma missão. Ei, se levanta. Se levanta. Cuidado com as suas associações. Não queira apenas a pessoa que dê um tapinha nas suas costas. Mas queira alguém que fale a verdade para você em amor. Sabe, nós somos mulheres e amamos falar as verdades. Mas a verdade sempre tem que ser dita em amor. Não é porque a verdade tem que ser falada de qualquer forma, né? Não é verdade, gente? É uma dica. Queria que você ficasse de pé, gente. Meu tempo está esgotando. Eu creio que Deus falou conosco nessa manhã. Você entendendo que Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com a missão, que você não é obra do acaso, que Ele te escolheu, te separou, te consagrou para Ele mesmo e te enviou para ser profeta ou para ser uma grande mulher, onde quer que você vá. Mas se temos uma missão e temos que ter cuidado para não andarmos tão distraídos com o mundo aí fora. Lembra que a ovelha estava lá junto. Ela não percebeu, ela foi se afastando, se afastando, se afastando. E quando ela viu, ela se perdeu. Cuidado para você não se perder no meio do caminho. Sabe, queridos, Deus, Ele nos criou. E Ele é o nosso fabricante. Não é porque está dando certo assim, funciona, que foi o propósito de Deus. Vou exemplificar para vocês. A gente mudou e não tinha chegado a cortina do nosso quarto ainda, no período. A gente tinha pedido e estava demorando de chegar. E a gente mora do lado do sol. Então, o sol de tarde, ele entra com força, como descastiga. Mas também o pôr do sol é muito bom, né? Então, a gente foca na parte boa. E era muito sol, então eu acordava todo dia o horário que eu quisesse, né? O sol, a claridade muito grande. Aí meu marido, assim como o seu deve ser, aqui tem um espírito de MacGyver. Porque Samuel, ele tem isso. Eu digo, meu filho, tudo ele resolve. Dormindo na sol. E colocamos na janela. Quem nunca? A cortina não tinha chegado ainda. Mas também dormi na claridade, gente. Certo. O lençol, a manta, foi colocado na janela. E bloqueou a luz. Funcionou, não funcionou? Concordo que funcionou. Mas o propósito do lençol é bloquear a luz. Não é porque está funcionando que quer dizer que está certo. Vocês estão comigo? Não é porque está funcionando que quer dizer que está certo. Esse microfone, eu posso fazer tantas coisas com ele. Posso ficar, não vou fazer isso, senão os meninos me pegam. Mas eu poderia ficar batendo aqui, não poderia? Não poderia? Não funciona, se ele for tocar, eu vou acompanhar ele aqui. É o propósito dele? Cuidado, não é porque funciona que é o propósito. O fabricante sabe exatamente o propósito. A cadeira está aqui para que eu pudesse me sentar nela. E não para poder ficar em cima dela e pegar alguma coisa. Funciona, não funciona? Mas não é o propósito dela. Então cuidado para você não estar vivendo a vida funcionando. Está longe do propósito e do chamar de Deus para a sua vida. Amém. Eu queria cantar essa canção. Eu queria que você fechasse os seus olhos.